Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa A Nossa Terra. Há mais de 28 anos que partilhamos o que de melhor se faz e se vive na região do Tâmega e Sousa, um território com identidade própria, moldado pelas suas gentes, tradições, hábitos e costumes. O programa de hoje começa, nesta primeira hora, por ser dedicado ao agrupamento de escuteiros número 1410 de São Miguel de Bustelo, em Penafiel.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Esta semana, em destaque, o agrupamento de escuteiros 1410 de São Miguel de Bustelo, em Penafiel, e o rancho folclórico As Moleirinhas de Guilhufe, em Penafiel. Com o apoio Junta de Freguesia de Bustelo, José Joaquim da Cunha Luís, Materiais de Construção. Estamos em Bustelo, Penafiel. Mini Mercado Adrimar. Encontre-nos em Novelas, Penafiel. Lousada Vila, o seu alojamento local de eleição, em Cernadelo, Lousada. Auto Guilhofense, reparações limitada, integra a rede independente de oficinas Anecra. Auto Guilhofense, a qualidade ao seu dispor. Estamos na rua 25 de Abril, em Guilhufe, Penafiel. Construções elétricas Prata de Melo, estudo, projeto e execução de instalações elétricas. Armazém de material elétrico. Construções elétricas Prata de Melo, sede em Tapadinho, Penafiel, junto ao Hospital do Vale do Sousa.
A Nossa Terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Tâmega e Sousa.
O agrupamento de escuteiros número 1410 de São Miguel de Bustelo é um agrupamento recente, é aliás dos mais recentes da região. Iniciou oficialmente atividade em outubro de 2020, em plena pandemia, o que trouxe alguns desafios. Esses desafios foram superados e permitiram que o agrupamento fosse crescendo ao longo destes anos de existência. Hoje é um agrupamento interparoquial, onde reúne crianças, jovens e chefes de três paróquias, Bustelo, Novelas e Santiago de Sobarrifana. A sede oficial do grupo é no Mosteiro de Bustelo. O grupo conta com cerca de 50 elementos, divididos por três secções, os Lobitos, os Exploradores e os Pioneiros. Tem também 15 chefes, 10 já investidos e 5 candidatos a dirigentes, em que 3 deles estão a terminar a sua formação. Um dos momentos mais marcantes na memória de todos os membros fundadores do grupo é, sem dúvida, as primeiras promessas, em outubro de 2020, quanto mais não seja pelo uso das máscaras. O AQS em 2024 é também destacado como um momento especial. Este ano completa 5 anos de existência, um número obviamente importante e que vai ser comemorado. Para nos falar do balanço destes 5 anos, atividades e também sonhos e projetos, temos aqui em estúdio 3 convidados. São eles Susana Moura, a chefe do agrupamento, a Daniela Moura, chefe adjunta do agrupamento, e Ivo Ribeiro, candidato a dirigente. Olá, bom dia aos três. Obrigada pela presença.
Olá, bom dia.
Vamos começar por apresentar os nossos convidados. A Susana tem 35 anos, é natural de Bustelo, é arquiteta e proprietária do Cubitro Atelier. É a atual chefe de agrupamento, Escuteiros Bustelo, está a cumprir o seu primeiro mandato. Daniela foi um dos membros fundadores do grupo e é também catequista em Novelas. A Daniela tem 28 anos, é natural de Bustelo, é designer de profissão, também trabalha na Cubitro Atelier, é chefe adjunta do agrupamento e chefe da secção dos Exploradores desde 2023. Também é catequista em Novelas. O Ivo é o mais novo, tem 24 anos, é natural de Bustelo, está a terminar o curso de Engenharia, começou como escuteiro novo, com cerca de 13 anos, num agrupamento de Penafiel, depois passou pelo agrupamento de Irivo e, em 2022, decidiu aceitar o convite e integrar o agrupamento de Bustelo. É então candidato a dirigente. Apresentados que estão os nossos convidados, vamos passar à nossa conversa, obviamente com a Susana, ela que é a chefe do agrupamento, que nos vai então explicar um bocadinho como é que tudo isto nasceu no meio de uma pandemia. Quer dizer, foi antes, é certo, mas oficialmente.
Então, nós começámos os planos para a abertura do agrupamento em 2016, foi uma longa caminhada porque tivemos que fazer a formação enquanto estávamos a fazer a abertura e em 2019 conseguimos colocar os primeiros miúdos, como lobitos, tínhamos 12 à altura e aí começámos a formar os primeiros escuteiros que hoje já são praticamente todos pioneiros. Pronto, começámos com os miúdos em 2019 e então em 25 de outubro de 2020 abrimos o agrupamento, oficialmente.
Estávamos numa pandemia, foi diferente do que o habitual.
Sim, quando começámos esta caminhada nada nos fazia prever isso, não é? Mas depois não queríamos estar a atrasar a caminhada dos miúdos e tivemos mesmo que o fazer nessas condições. Acho que é uma coisa que eles vão recordar, porque agora depois de passar eles já recordam com alegria. Na altura foi um bocadinho difícil, mas acho que fica na memória.
Na memória fica também, portanto, todo o trabalho que vocês tiveram para que se tornasse real o projeto, não é? E como é que foi ali naquela altura, naqueles primeiros passos, cativar os mais pequenos?
É assim, nós também, como éramos catequistas, começámos a fazer o apelo nos miúdos das catequeses e com alguns miúdos que já tinham o interesse de demonstrar essa vertente escutista e começámos a cativá-los dessa forma. Depois uns miúdos trazem os outros e isto vai crescendo até ao ponto de começarmos com 12 e agora já estamos com um número maior.
E, entretanto, foram crescendo e foram alargando as outras secções, portanto, os lobitos. Para quem não sabe linguagem escutista, os lobitos são os mais pequeninos.
Certo, os lobitos estão dos 6 aos 10. Depois, passado 2 anos, quando já tínhamos lobitos com idade para entrar para exploradores, pudemos abrir os exploradores e, assim sucessivamente, passado acho que mais 2 anos, abrimos os pioneiros. E praticamente os miúdos iniciais é que estão a fazer a abertura das outras secções.
Portanto, à medida que vão crescendo,
sim,
vão abrindo
e
as secções.
E aí nós podemos colocar mais miúdos a entrar nas idades, a estender até aos 14 e agora já maiores, não é?
E têm entrado, portanto, esses têm feito a caminhada, têm entrado
sim,
de novo, mais
sim,
pequenos, já mais crescidinhos.
É sim, a entrada maior que se faz o apelo é sempre aos mais pequeninos, que é para eles começarem desde o início. Mas temos uma entrada em praticamente todas as secções que não tenham sido dos iniciais. Agora, vamos tentar começar com os caminheiros. Já temos miúdos dos pioneiros para começar os caminheiros.
Porque são os mais crescidos de todos.
Certo, dos 18 aos 22.
E a nível de dirigentes, também foi fácil cativar e arranjar o núcleo que vocês têm?
Dos dirigentes, logo no início nós começámos, éramos 4, depois conseguimos mais 8, que são praticamente todos da catequese de novelas, por isso é que também somos assim um grupo jovem, porque os chefes eram praticamente todos catequistas. E depois conseguimos, entrou o Ivo, entrou a Sofia, a Fabiana, estes mais novinhos que estão agora e o chefe Carlos também, que estão agora a fazer a formação deles. Para terminar agora mesmo, temos 2, a terceira ainda falta aí o encontro e depois temos mais 2 numa fase mais inicial.
Portanto, estão bem encaminhados.
Sim.
Vou aqui passar a palavra à Daniela, não é? Que Daniela também é uma jovem, aliás, são todos, mas também é uma jovem. O que é que a cativou neste projeto?
Assim, eles já estavam inseridos no escutismo através do agrupamento Penafiel, eu ainda não. Eu fui acompanhando, mas de fora, mas há sempre aquele bichinho que começa a nascer. Fui ajudando também de uma forma mais informal e não como elemento, porque eu na altura ainda tinha idade para entrar como caminheira, mas depois, quando surgiu a ideia de formarmos o agrupamento, a necessidade de existir candidatos a dirigentes era maior e eu não conseguia ser caminheira no agrupamento que fosse formar. Por isso parti logo para a formação de dirigentes e acabei por ser uma das dirigentes mais novas a ser formadas até a nível, pronto, aqui da região. E foi por aí, foi ver um agrupamento nas nossas terras, porque não existia, e viver o que vivi já de forma externa, mais dentro possível.
E como é que foi lidar? Uma coisa é fazer a formação, ter uma ideia, mas outra coisa é estar no terreno com os miúdos.
Exato.
Como é que foi?
Foi um desafio, até porque a nossa formação nós fizemos-la de forma mais na segunda secção, ou seja, nos exploradores, e quando abrimos o agrupamento tínhamos só lubites. Então foi assim um ajuste, foi um reaprender, mas acabámos por ter ali uma experiência engraçada, porque nós sabíamos a teoria, não é? Depois começámos a aprender a prática no estágio, mas pôr assim realmente em prática foi quando tivemos os nossos primeiros lubites e foi sempre um desafio.
Qual é assim o desafio maior?
Eu acho que se calhar até mais na segunda secção, nos exploradores, é fazê-los com que eles vivam as experiências sem estar ligados, por exemplo, ao mundo das tecnologias, fazê-los desligar um bocadinho do telemóvel, eles terem o verdadeiro interesse de não quererem se desligar do grupo e estarem ali em expedição. Eu acho que é o maior desafio, é a parte se calhar social dos elementos.
Quais são assim as atividades que normalmente, eu não vou dizer que algumas eles não gostem, mas se calhar não gostam tanto, mas aquelas que realmente fazem as maravilhas dos vossos escuteiros?
É sim, acampamentos, não é? Como é óbvio, como tem que ser, a vida em campo é sempre uma parte muito importante. E acaba por ser os acampamentos finais, porque estamos todos juntos, estamos em agrupamento e eles têm a oportunidade de estar com a sua secção, mas também com outros elementos que foram passando para a secção a seguir, mas que continuam a ser colegas, amigos no caso, por exemplo, os lubites começam a ver exploradores a subirem e pronto, e basicamente é isso, é poderem estar todos em convívio.
Há assim algum momento ou alguma peripécia que recorda com nestes 5 anos? Que recorda assim com mais carinho?
Apesar de só termos 5 anos.
Já tem muito, peripécias não faltam.
Sim, é sempre engraçado vê-los a viver as coisas pela primeira vez. Por exemplo, quando tivemos o nosso primeiro acampamento de agrupamento, foi engraçado. Tivemos alguns desafios, alguns lubitos que pronto, estavam ali um bocado receosos, mas é normal. É sempre engraçado também quando acontece uma coisa um bocado fora do plano, porque lá está a chuva, às vezes aparece, e eles encaram isso de uma maneira até mais leviana do que os próprios dirigentes, e pronto, e acaba por ser caricato. Mas basicamente é isso, é eles poderem viver de forma ativa todas as atividades, para o lado bom e para o lado, às vezes, menos bom e mais desafiante.
As atividades começam este fim de semana, não é, chefe?
Sim, as atividades começaram...
Só houve o período normal de férias?
Sim, começaram no fim de semana anterior, com a festa de São Miguel. Começamos com a Eucaristia e Procissão, e na segunda-feira passada tivemos a missa mesmo em honra de São Miguel, que é o nosso patrono.
Portanto, mas assim mais a sério este fim de semana,
sim,
podemos dizer.
Sim.
Nós vamos fazer aqui uma pausa na nossa conversa, já vamos falar ali com o Ivo, mas agora vamos ouvir as palavras do padre Paulo Sérgio, que é o assistente do agrupamento. Ele falou com a nossa reportagem acerca dos valores do compromisso, da pontualidade e assiduidade e da importância de incutir desde cedo esses princípios nas crianças.
Uma das coisas que sempre achei importante no escutismo é que o escutismo nos leva a sermos comprometidos. E comprometidos a nível de pontualidade e assiduidade. Não é quando nós queremos, é quando nós temos de vivenciar este momento ou aquele momento e os horários são horários para se cumprirem. Eventualmente nós dizemos que o povo português está sempre a dizer que pode chegar atrasado e tal, está sempre tudo bem, não é verdade e não deve ser verdade. Isso não é compromisso. O escotismo nos deve levar verdadeiramente também a este compromisso e leva-nos a este compromisso. Por isso acho que é fundamental, é importante também para a nossa sociedade. E as crianças, quando nós começamos a dizer-lhes isto, elas começam a assumir isto como parte delas. Isto é importantíssimo. Embora que nós digamos que é agrupamento São Miguel de Bustelo, nós temos que dizer que este agrupamento é interparoquial das comunidades de Bustelo, Novelas e Subarrifane. E aqui, neste caso, tenho que dar uma palavra de gratidão para as pessoas que sempre corresponderam, seja na questão de colaboração das várias atividades que são feitas e que estão sempre disponíveis estas pessoas a colaborarem, a darem o seu contributo para que o agrupamento possa seguir adiante. É maravilhoso ver como as pessoas colaboram e ficam contentes de colaborar nos vários momentos em que nós pedimos esta colaboração.
Ana Martins é chefe da secção dos Lobitos desde setembro de 2023, secretária do agrupamento, é catequista em novelas e organista no coro. A nossa reportagem destaca a importância da criação de regras, da responsabilidade e do foco em formarem melhores escuteiros e melhores pessoas. Nos Lobitos, os valores passam por fazerem uma boa ação diária e terem uma preocupação ativa com o meio ambiente.
Como chefe da unidade da primeira secção dos Lobitos, noto que o agrupamento é muito importante para eles ganharem alguma responsabilidade, com algumas criação de regras, que nota-se que eles, muitas vezes, quando chegam, quando são novos elementos, não estão tão à vontade com isso, mas depois, com o tempo, acabam por se tornar mesmo novos miúdos, como nós costumávamos dizer, e ajuda muito no comportamento deles, sobretudo naqueles que às vezes são mais irrequietos, acabam por ganhar a tal responsabilidade que eu falei ao início e tornam-os melhores escuteiros e sobretudo as melhores pessoas, que não, isto não é só nos escuteiros, nota-se mesmo que eles também levam isto para a vida. E também nota-se também que às vezes procuram, porque nós temos sempre a máxima deles fazerem a boa ação diária, e nota-se que às vezes eles querem mesmo fazer alguma coisa todos os dias. Nós até tínhamos uma atividade que era isso, eles todas as semanas tinham que relatar a boa ação que faziam, e nota-se que eles em casa procuravam mesmo fazer alguma coisa só para chegar lá no sábado e contar. E também às vezes há certa preocupação com o meio ambiente, que nota-se que eles adquirem isso no escotismo.
Regressamos agora ao estúdio para mais dois dedos de conversa. Vamos falar agora com o Ivo Ribeiro, que é escoteiro desde os 13 anos e já passou por outros agrupamentos. Ivo, antes de mais, antes de falarmos desta caminhada de querer ser agora dirigente, mas o que é ser escoteiro? Para ti, obviamente.
É uma boa pergunta. É sentido de compromisso, aprender fazendo, é tentar todos os dias, e não é só sábado quando estamos reunidos, é todos os dias tentar ser melhor. Ser melhor pessoa, sermos, não só sermos um bom escoteiro, mas sermos bons cidadãos. Acho que é isso. Isso é ser escoteiro. Não é só praticar escoteiro quando estamos ao sábado na sede. É sermos verdadeiramente nós. Acho que é isso.
E o que é que, com 13 anos, portanto, recuando um bocadinho lá atrás, qual foi, o que é que motivou?
Eu tinha a minha madrinha, que era dirigente nos escoteiros de Penafiel, e que um sábado entre outro me foi chamando para ir com ela, e pronto, acabei por ser picado pelo bicho dos escoteiros e ficar, e pronto, até hoje.
O que é que ganhou?
Mais responsabilidade, mais pensar no próximo e não pensar tanto em nós, não é? E acho que é isso que eu ganhei mais, foi ser mais altruísta, ser mais... É complicado agora pensar de como é que era antes, mas acho que é isso, é o sentido de responsabilidade, o aprender a desenrascar de qualquer forma, surge um imprevisto qualquer, vamos logo atrás e corremos atrás para, para resolver e não, não recatamos muito. Acho que é isso que é o mais importante e é, foi isso que eu aprendi.
E porquê agora abraçar este, este novo projeto aqui neste agrupamento?
Então, é, é o agrupamento da minha terra. Pronto, é, foi, foi um crescimento de novo, acompanhei por dentro o crescimento do agrupamento. Então, claro que quando fui para Irivo já estava com o sentido de quando o puder vou para, para o agrupamento do Estelo. Foi, foi isso que me fez abraçar este projeto.
Portanto, foi quase uma caminhada natural.
Sim, sim, sim.
Como é que está a correr agora esta formação para ser dirigente?
Está a correr bem. Acho que depois de ser escuteiro e ir fazer uma formação, vemos pontos que quando éramos elementos não, não víamos que os chefes tinham tanto trabalho e que era necessário ter tanta disponibilidade e tanto... pronto, que era necessário tanta coisa para ser dirigente.
Afinal, não é?
Afinal, eles tinham razão quando chamava a atenção. É isso que tem corrido. Mas tem corrido bem, tem corrido bem.
E assim, esta enfim, este trabalho com, os, com o grupo, com os miúdos, como é que as coisas têm...
Eu desde sempre, mesmo quando era elemento, gostava muito dos lobitos. Desde sempre tive no meu lenço um lencinho amarelo. Porque, pronto, gosto muito de crianças e sinto que elas também gostam de mim. E agora, sendo também dirigente, ou candidato a dirigente, e estando integrado na, na equipa de animação da primeira, tem sido fantástico. Ver a alegria todos os sábados de cada miúdo e tentar... perceber a diferença entre eles e toda essa, essa dinâmica que tem que se falar de uma forma para uns, de uma forma para outros, é, é desafiador. Acho que é isso.
E como é que se cativa, neste caso os mais pequenos, o interesse?
É assim, os primeiros sábados do ano são sempre um desafio, porque eles vêm, parecem que vêm desaprendidos daquilo que aprenderam no, no ano atrasado.
Esqueceram-se tudo.
Sim, 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 sim. Eu acho que eles vêm com mais hábitos e manias que ganharam nas férias, e é, é desafiante. Cativar os miúdos é, é uma pergunta que eu acho que é difícil de ser feita e de ser respondida, porque eu acho que é uma coisa que é natural. O conseguir... falar com eles no final de uma Eucaristia ou falar com eles no final de uma catequese e brincar com eles e tentar-lhes mostrar que os escuteiros não é só regra e disciplina também, mas não só, que é isso que os cativa. E depois quando chegam ao sábado, claro que é estar com eles e ensinar, ensiná-los, mas de uma forma de jogo, é aprender a fazer, é aprender a jogar. E nunca ser uma coisa de senta-te aqui e vais levar aqui uma doutrina chata durante duas horas. Não, é... pronto, querem brincar, vamos brincar. É aprender a brincar.
Muito bem. Vamos então aqui fazer mais uma pausa na conversa para ouvirmos alguns pais de escuteiros, que também são importantes estarem presentes. A Sílvia Moreira é mãe de uma escuteira e destacou que a filha pertencer ao agrupamento e em simultâneo conseguir conciliar com as restantes atividades e ainda ser aluna de mérito, é importante.
Eu acho que o escutismo é muito importante porque cria autonomia nas crianças e a minha filha, a Iris, foi o primeiro membro do agrupamento do Estelo e ela consegue conciliar escola com atividades extras que tem além da escola e com o escutismo perfeitamente, por isso acho que é muito importante ser escuteiro. E é a aluna de mérito.
Filipa Costa é mãe de um escuteiro e admite os benefícios que o filho tem em frequentar o agrupamento são mais que muitos.
Trouxe ajuda principalmente a nível de escola, porque ajudou que ele tinha muitos problemas em obediência, cumprir regras, relações com os colegas. E desde que está nos escuteiros, que esses valores mudaram bastante e o ajudou bastante. Portanto, hoje em dia ele é uma criança muito melhor. Consegue ter uma ligação mais amável com os outros, de entreajuda, responsabilidade e sempre pronto a ajudar.
Alice Barbosa é mãe de uma exploradora e fala sobre o quanto enriquecedor tem sido o percurso da filha nos escuteiros.
Ser mãe de uma escuteira tem sido uma experiência muito enriquecedora, não só para ela, mas também para mim, que acompanho de perto o seu crescimento. No escutismo, vejo a minha filha aprender valores que vão muito para além das atividades ao ar livre. Ela tem vindo a desenvolver uma enorme capacidade de autossuperação, de acreditar que consegue ultrapassar desafios que antes a assustavam. Vejo também como a sua autoestima e a sua autoconfiança têm crescido. Cada vez que cumpre uma missão ou participa numa atividade em equipa ou assume responsabilidades, ela sente orgulho em si própria, claro, e eu também sinto. Outra coisa muito bonita é a forma como aprende a negociar, a ouvir os outros, a encontrar soluções em conjunto. Isto, de certa forma, dá-lhe maturidade que, de outra forma, talvez fosse mais difícil de conquistar. A autonomia, na minha opinião, é outra conquista fundamental. Aprendeu a tomar decisões, a cuidar de si e a organizar-se. E, acima de tudo, a definir objetivos pessoais e a lutar por eles com disciplina e perseverança. O escutismo também lhe deu a capacidade de se adaptar a diferentes contextos, seja numa atividade em plena natureza, seja em situações do dia-a-dia ou até em situações mais formais, como, por exemplo, as cerimónias religiosas. Ela percebe que cada desafio é uma oportunidade para aprender e crescer. Por isso, eu acredito que o papel dos escuteiros no desenvolvimento dos jovens é essencial e extremamente rico. Eles não aprendem apenas técnicas ou canções em grupo, aprendem a ser pessoas mais fortes, mais confiantes e mais preparadas para o futuro.
Estamos de volta aqui a estúdio e vamos falar com a chefe de agrupamento. Ouvimos alguns pais, ou neste caso mães. É importante esta presença dos pais para vocês também dirigentes?
Sim, os pais são importantes desde o início, não é? Porque se eles não os levar lá, nós não temos miúdos. Por isso é importante que os pais estejam envolvidos e que eu acho que até que saibam por dentro o que é que os miúdos estão a viver, porque eu acho que quanto mais eles estiverem inteirados, mais vão querer que eles participem. E é importante essa ligação com os pais para não deixar morrer, porque só os miúdos, principalmente os mais pequeninos, se não for pelos pais, eles não conseguem, de outra forma, chegar ao escutismo.
E alguma altura ou alguma atividade que vocês vão fazendo que os pais também participam, portanto, têm de ser mais participativos?
Sim, nós temos algumas atividades ao longo do ano que pedimos a ajuda dos pais. Temos logo no final do ano civil, não é? No Natal temos as coroas do Advento, em que fazemos coroas para as três paróquias, e então aí temos a mãozinha dos pais. Temos nos raminhos, para o dia de Ramos, que também temos a mãozinha dos pais, e depois temos a Nossa Senhora da Saúde em Mostelo, que é uma festa assim maior, e normalmente temos a barraquinha dos pais sempre alerta de 1410, e aí eles participam ativamente na organização da barraquinha de comes e bebes ali do agrupamento.
Também é importante. Além disso, agora para os escuteiros, que atividades é que vocês vão organizando assim ao longo do ano? Aquelas que são assim mais fixas. O acampamento é certo, não é?
Sim, temos o acampamento de final de ano, que é do agrupamento, e depois cada secção normalmente vive um acampamento e um acantonamento por ano. O acantonamento, atividade de inverno, e o acampamento, atividade de verão. Depois cada secção se gere e molda ao plano de atividades que foi proposto pelos miúdos. Normalmente no dia de BP, ou no sábado, que calhar ali mais próximo, dia 22 de fevereiro, fazemos uma atividade de agrupamento para lembrar a importância do nosso fundador, e aí fazemos sempre um desafio extra, que é os nós com BP, nós chamamos assim, e aí eles fazem sempre uma competição de nós entre as várias secções, e depois há sempre ali aquela picardia de quem é que vai ganhar.
Já perguntei aqui aos colegas, como chefe de agrupamento, há algum momento que lhe seja mais especial, que lhe fique mais na memória?
É sim, além das nossas primeiras promessas, eu acho que cada ano, cada promessa que se faça é sempre importante, é ver o crescer do agrupamento, é ver mais uma etapa cumprida por alguns e o início de outros. Por isso eu acho que as promessas são sempre as mais marcantes de todos os anos.
Vocês têm uma particularidade, disseram-me um bocadinho, que é as promessas nunca são sempre na mesma igreja.
Pois é.
As ou promessas, na mesma paróquia.
Sim, normalmente tentámos rodar as nossas atividades pelas três paróquias. Promessas em Santiago ainda não fizemos, porque a igreja é mesmo pequenina, mas vamos intercalando aqui com Mostelo e Novelas, para que também as várias comunidades consigam perceber o que é que são as promessas dos escuteiros.
Portanto, também é uma forma de chegar a todos.
Sim.
E à própria comunidade. Normalmente, quando vocês fazem as vossas atividades, ou nas festas, ou nas festas, como ainda há pouco disse, na Cera da Saúde, ou por ali nas três paróquias, a comunidade em si, que não tem propriamente ligação aos escuteiros, não tem propriamente lá os filhos, mas está convosco, são...
Sim, a comunidade vai...
De regra geral.
Sim, de regra geral, aceita bem os escuteiros e nós vamos... trabalhando nas várias comunidades e acho que já se habituaram.
Portanto, já fazem parte da também da Eucaristia e das atividades que vão fazendo. Sei que o ano passado vocês tiveram, como muitos grupos da região, no AKS, que foi aqui próximo, foi um grande momento vivido por todos.
Sim, foi o primeiro acampamento em que as nossas crianças e jovens participaram assim, a uma escala maior, e acho que foi um impacto muito grande, apesar de não ter sido muito longe, foi em Recarei, mas foi aquela semana em que eles foram e quando chegaram estavam noutro patamar do escutismo, porque foi engraçado ver, eu estive mais por dentro na segunda secção, mas foi engraçado ver a autonomia que eles conseguiram ter a nível de refeições e a nível de interagir mesmo com os outros escuteiros, porque foi diferente ver esta autonomia mesmo, porque eles nunca tinham estado com tantos escuteiros ao mesmo tempo.
O Ivo esteve com os mais pequeninos?
Sim, estive com os lobitos.
Como é que foi?
Foi incrível. Foi levar 8, neste caso 7, crianças e trazer as 7. Foi sentir de dever cumprido.
E eles? Como é que foi no mundo onde estavam, não sei se eram milhares, mas centenas estavam de certeza, de escuteiros?
Houve altos e baixos. Havia momentos em que queriam um ombro amigo porque queriam os pais e de alguma forma conseguíamos dissuadi-los a não querer mais os pais e a continuar. Mas foi muito bom, foi incrível. Foi um momento que eu acho que tanto eu como os miúdos vão levar para a vida, porque é o primeiro acampamento desta dimensão que fomos e foi um desafio, foi um dever cumprido.
E os pais?
Os pais tiveram...
Eram muito preocupados e ligavam muitas vezes.
Os meus, vá, os pais dos lobitos, sim.
São os mais pequeninos,
são os mais pequeninos. Todas as refeições, tirávamos uma fotografia para mostrar que estávamos a tomar um pequeno almoço, o almoço, o jantar.
Só tinham atualizando.
Para ir atualizando. E claro, havia sempre alguma mensagem de ela parece estar com a cara um bocado mais tristinha, está tudo bem, não está, mas os pais tiveram um papel muito importante neste acampamento. No domingo houve a opção de irem ver e assistir à Eucaristia e os pais dos nossos lobitos disseram que não, porque se fossem os filhos iam querer ir embora, então que eles preferiam aguardar mais um dia e os filhos estarem lá o tempo inteiro. Isso fez que foi uma é de louvar aos pais esse feito.
Muito bem, essa também, essa confiança, obviamente, no vosso trabalho. Mas estava aqui alguém em frente a dizer que havia pais mais preocupados.
Sim, é óbvio que é difícil vê-los, não é? Ir assim para fora, 5 dias, apesar de ser pertinho e deles conseguirem ir lá buscá-los se acontecesse alguma coisa, ou se o elemento quisesse ir embora, é sempre um desafio, às vezes até maior para os pais, para se largar daquela rotina que têm com os filhos e deixá-los viver e deixá-los realmente experienciar esse tipo de atividades.
Muito bem, nós vamos dar mais um pulinho lá fora para ouvir mais alguns testemunhos e já voltamos. Vamos seguir a nossa viagem com o testemunho de Carlos Cecílio, ele que tem 40 anos, é eletricista e fala sobre como é entrar no agrupamento já adulto. Atualmente está a fazer a formação para ser dirigente e falou da ida ao AKS, no ano passado, como uma vivência mais marcante no seu percurso neste agrupamento. Carlos é ainda pai de um explorador.
Entrei para o agrupamento em 2022 como adulto, porque entrar como adulto ou como criança é um bocadinho diferente. Neste momento estou a fazer o meu percurso de formação para ser dirigente. Entretanto, tivemos o ano passado o acampamento que é o AKS, que foi para mim a vivência melhor que tive até hoje, porque pronto, o acampamento mostrou-nos o que é a vivência em acampamento durante 5 dias, pronto, e a logística tem que ser preparada para isso, não é? Porque 2 dias é uma coisa, 5 dias é outra.
Também Tomás, filho de Carlos, falou na sua experiência em ser escuteiro.
Os escuteiros é uma experiência muito boa, pois eu consigo fazer amigos, consigo expressar a minha paixão pela música no coro, na igreja. Também tive cargos importantes, cargos menos importantes. Gosto muito dos chefes, tenho alguns amigos especialmente o Ivo, é um grande amigo. Também tenho chefes, assim, em especial, por exemplo, o meu pai e o chefe Ivo, e é uma coisa que eu gosto.
Joaquim Pedroso, presidente da Junta de Freguesia de Bustelo, também falou com a nossa reportagem e destacou a participação dos escuteiros na procissão de velas, em gratidão à Nossa Senhora da Saúde e também da proximidade entre instituições, que considera muito importante.
O agrupamento de escuteiros 1410 São Miguel do Estelo é formado por jovens com excelentes iniciativas, com uma capacidade que muito ajuda a desenvolver as nossas terras. É formado, são jovens que pertencem a 3 freguesias, Novela, Santiago e do Estelo, em que em muito nos têm ajudado. Dou como exemplo, por exemplo, a nossa procissão de velas, em gratidão à Senhora da Saúde, onde eles têm um comportamento e um desempenho excepcional e que o êxito deste evento pertence principalmente a eles. Também desenvolvem uma proximidade entre as instituições que é muito nesta fase de proximidade e de desenvolvimento, nos ajuda a estar sempre presentes e a colaborar uns com os outros.
Voltamos aqui a estúdio para esta reta final do programa, para mais 2 dedos de conversa com os nossos 3 convidados. Vamos falar agora de angariação de fundos, porque são importantes para as vossas atividades, obviamente. Como é que e que atividades é que vão fazendo ao longo do ano para angariar dinheiro para as coisas que depois vocês vão precisando?
Como já referi anteriormente, temos as coroas do Advento, temos os raminhos. Depois vamos estando em algumas festas da comunidade, não é? Tanto em Bustelo como em Novelas. Algumas vezes também fazemos a festa de Novelas com a nossa barraquinha. Temos a nossa barraquinha de artesanato, normalmente é os miúdos que tomam mais conta. E temos a de Comes e Bebes, que é dos pais, sempre alerta, de 1410, que normalmente estão na Nossa Senhora da Saúde.
E as pessoas são solidárias e vão contribuindo?
Sim, por incrível que pareça, porque, por exemplo, de artesanato, eles vão fazendo quase sempre as mesmas coisas, não é? Porque não há muito que mudar e todos os anos temos que repor o stock, por isso se ele é vendido as pessoas aderem e compram, não é?
E muitas vezes há as pessoas a comprar exatamente o mesmo artigo.
Só para ajudar.
Só para ajudar, sim. Ou até dizerem, tomem, não quero nada, é só para ajudar.
Sim, também nos últimos anos temos feito o nosso calendário de agrupamento com as fotografias do agrupamento e tem corrido bem.
Sim, nós por vezes fazemos mesmo com o do CNE, mas temos feito agora com as fotografias do agrupamento, mais de forma interna, e acabamos até por ter mais adesão, porque as pessoas gostam de ter as fotografias dos filhos no calendário e mesmo os familiares dos escuteiros gostam mais de comprar. E temos feito desse género.
E mesmo em secção, temos por vezes a venda de bolos à porta da igreja e as pessoas também são bastante solidárias e compram o bolo. Acho que é...
Sim, porque nós temos angariações de fundo a nível de agrupamento e depois queremos dar também autonomia financeira às secções. Começámos por lhes dar um fundo de maneio e eles com esse dinheiro conseguiram investir em coisas que achavam que se ia vender. Os tesoureiros fizeram esse ajuste e vão fazendo também dentro do plano de agrupamento, propondo alguns dias de ser de atividade só de financeira para aquela secção, dependendo da atividade que eles tenham pensado para essa finalidade.
Nos exploradores eles começaram com um mercadinho de Natal há 2 anos.
Sim, é uma atividade mais restrita aos exploradores, porque eles gostam muito de Natal e porque é uma altura também, pronto, em termos espiritual, que eles têm que estar com um compromisso, o advento e tudo mais. Então eles decidiram começar a fazer por aí, para essa altura de dezembro, um mercado de Natal na nossa comunidade. Há 2 anos foi em Mostelo, no ano passado fizeram em Novelas, este ano provavelmente irá ser em Mostelo outra vez. Mas vamos ver o que é que eles nos propõem.
Vocês... Com tudo isto, antes de avançarmos para aqui a perguntar, chefe Susana, já que é chefe do agrupamento, como é que isto tudo e a vossa vida e a vossa profissão, como é que isto tudo se vai conciliando? Aqui o Ivo está aqui com os olhos que já nem sei o que é que ele quer dizer com isto.
Com muitos ajustes e manobras, sim.
Não é exigimos, mas se nós queremos que as crianças tenham o compromisso de ir aos escoteiros e de fazer... Acho que nós adultos temos que ser o primeiro exemplo, não é? Se o chefe não falta, eu também não posso faltar. Porque nós também temos a nossa vida pessoal, temos os nossos trabalhos, as nossas coisas para fazer e às vezes até abdicamos do nosso tempo para que continue a ser o nosso tempo na mesma, estar com eles, porque é isso que nós queremos. Por isso acho que é isso que é importante.
Portanto, tudo bem organizado com vocês.
Sim, sim. É uma gestão. Eu costumo dizer como é que nós costumamos...
Costumamos dizer que não há ensino que se compara ao exemplo, não é? Sim, como o BP dizia, e que nós temos que ser o exemplo, e quem quer faz, quem não quer arranja desculpas. Que é mesmo assim. E para além de mais, nós nos escuteiros, é uma das grandes máximas que nós temos, é o facto de termos que... saber gerir e pronto, e realmente quando não podemos temos que saber também delegar entre nós dirigentes e mesmo entre elementos, por isso é que existe sistema de patrulhas em que o guia quando está sobrecarregado tem um subguia e assim por aí vai, não é? Eles têm que saber mais do que tudo viver em comunidade, viver em grupo e pronto, e dessa forma também tirar um bocadinho a carga de cada um e dividir por todos.
Muito bem, agora sim, o que é que vos faz falta? Uma coisa que vocês gostassem e que precisam no vosso agrupamento.
Em termos da nossa sede, não é? Temos sempre que estar ali num grande ajuste, cada vez que abrimos uma nova secção, para conseguir criar condições para que cada secção tenha um sítio...
O seu espaço, não é?
Sim, que chame, não é, deles, porque
a sede é muito ampla, sim. E com as crianças todas lá dentro acaba por ser um bocado ruidoso e difícil de conseguir conciliar porque, neste momento 3 secções,
porque
quando
termos...
tivermos a quarta, sim, acho que ainda vai ser pior. Acho que é um volume muito grande.
Temos
e
um pé direito muito alto.
É pouco espaço.
E aquilo meio que faz uma cápsula.
Sim, mas também por aí, lá está, do problema às vezes nasce um bocado a solução, que é, às vezes quando está assim em melhores dias, os escuteiros estão cá fora. E é uma coisa boa, não é? Porque para estar fechados entre 4 paredes, eles já têm as obrigações da semana. E pronto, o mais difícil é mesmo quando temos chuva, mas isso é sempre possível e às vezes uma secção está numa área mais reservada da sede para dar espaço, se calhar, aos mais pequeninos para brincar. mas vai-se fazendo esta gestão. Se calhar o ideal era mesmo começarmos aqui a dividir um bocadinho as zonas, e o desafio é criar uma sede mais funcional.
Portanto, mas com a organização e criatividade vocês vão conseguindo. Exatamente. Obviamente. E criatividade é uma coisa que vocês têm de ter.
Sim.
Portanto, a vossa necessidade era isso. Assim, projetos assim um bocadinho mais a longo prazo.
Sim, temos os nossos miúdos que já comentaram que gostavam de participar num acampamento a nível nacional.
Será um desafio.
Será um desafio, mas se for o que eles querem, é execuível.
E temos também, para ele, não é?
Exatamente. Temos também agora a celebração dos 5 anos do agrupamento, que estamos a ver o plano de atividades que queremos celebrar os 5 anos.
Vai ser uma data especial, uma cerimónia especial.
Sim, vamos ter já agora no dia 25 de outubro, vamos ter aniversário com promessas. E depois mais para a frente, o acampamento final provavelmente também será a celebrar, e será toda uma festa ao longo deste ano.
Portanto, será um ano importante, obviamente. Para quem está a ouvir, portanto, qualquer um dos três, obviamente, que tenha filhos, ou até netos, ou alguém de família assim mais pequenino, como é que vocês podem cativar essas pessoas, especialmente as vossas três paróquias?
Venham, experimentam e...
E não saem mais.
Eu acho que a cativação é experimentando. Porque se nós dissermos... Se eles não experimentarem e disserem só que não... Eles não sabem exatamente o que nós fazemos. Era uma coisa que, antes de eu ser escuteiro, eu não vou ser escuteiro porque eles só passam a vida no monte a acampar. E não, é muito mais do que isso. É uma experiência que acho que todas as crianças podiam experimentar, nem que fosse uma vez.
Sim, estamos abertos a que eles venham, que experimentem e aí fiquem a conhecer mais o que é o escutismo e que possam também participar dele mais ativamente e entrarem para o movimento.
Até porque estamos na fase do ano que é o mais ideal para entrarem para o movimento, porque dessa forma vão fazer as passagens e vão viver plenamente a sua fase de adesão e depois terão as condições necessárias para fazer a promessa e pronto, enfim, dar o que é a entrada oficialmente na secção que estiverem. Mas sim, é a altura ideal agora.
Portanto, as inscrições estão abertas.
Exatamente.
Portanto, é uma questão de passarem por lá e experimentar. Não há nada como isso.
Qualquer sábado, desde as 2h30 às 4h30, podem aparecer e nós vamos estar para explicar o que é e para também fazer introduzir os miúdos na secção respectiva.
Muito bem, uma última ronda de perguntas aqui mesmo à minha frente. O que é que gostava de dizer aos miúdos, aos vossos escuteiros? Uma mensagem, uma palavra final.
Que continuem a estar inseridos no nosso agrupamento, que continuem a propor e a viver o escutismo, porque não é só fazer o que o chefe diz, é também ter a iniciativa de pedir e de falar e de comunicar o que querem com isto, não é? E continuem mais do que tudo a crescer dentro do movimento e a serem felizes.
Ivo, para os dirigentes e candidatos a dirigentes, o que é que gostava de lhes dizer?
Às vezes pode não ser fácil ser dirigente do CNE, mas quando se vê as crianças e a alegria delas, acho que é o nosso maior pagamento. E o sentir de... Sentimos-nos bem, sentimos-nos realizados. Pelo menos eu acho que é, e acho que devemos continuar assim. Acho que todos os dirigentes do CNE pensam desta forma, com uma maneira de estamos cá para ganhar o sorriso das nossas crianças. Acho que isso é o mais importante.
E agora, para terminar, uma palavra a toda a comunidade que nos ouve, especialmente à vossa, obviamente.
Continuem a receber-nos como fazem sempre e levem os filhos para os nossos escuteiros, que é isso que nós queremos, é crescer com a comunidade.
Muito bem, desejo-vos um ótimo aniversário de 5 anos, que será agora breve celebrado, e os maiores sucessos, é aquilo que nós podemos desejar. Obrigada. E que não chova nas vossas atividades. Nós terminamos então assim esta primeira hora do programa Nossa Terra de hoje. Fizemos uma viagem pelos escoteiros, ou pelo agrupamento de escoteiros 1410 de São Miguel de Bustelo, no concelho de Penafiel. Depois de um curto intervalo, voltamos para uma outra viagem aqui pelo concelho. Até já!